Produção Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Fui Fernando, repórter do povo.
Estou recebendo nesse momento ela, psicóloga, doutora Marta Hertel, mais uma vez aqui no estúdio da Rádio São Lourenço, aqui no São Lourenço Repórter. Estamos diante de mais um Setembro Amarelo, né? Ela que é do Comitê de Prevenção do Suicídio aqui no nosso município. Bom dia, Marta.
Bom dia, Cal. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Lourenço. Mais uma vez, é muito bom falar para essa comunidade, estar levando informação sobre um assunto tão importante e tão necessário no dia a dia das nossas casas, né? Das pessoas em geral. Né? Ontem foi o dia 10 de setembro, né? É um dia que é comemorado no mundo o dia de promoção à vida, de prevenção ao suicídio.
Promoção, né? À vida. É, né? Um tema tão complexo que é falar sobre o suicídio.
É um problema muito complexo, é um problema de saúde pública, né? Nós temos uma atenção enquanto Secretaria de Saúde, né? Nós temos serviços de saúde mental e nós temos os serviços de atenção básica, né? Para a população, que estão preparados para atendimento das pessoas que se encontram em sofrimento, né?
Estava, desculpa te interromper, estava marcada a nossa entrevista desde o início da semana, e aí hoje pela manhã eu busquei uma matéria da Associação Brasileira de Medicina e Emergência, que diz o seguinte: o SUS registrou ao longo de 2023 11.502 internações relacionadas a lesões que houve intenção deliberada de infligir dano a si mesmo, o que dá uma média diária de 31 casos. O total representa um aumento de mais de 25% em relação aos dados 9.173 casos registrados quase 10 anos antes, em 2014. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Medicina e Emergência. E aí eu, na hora, bateu o olho assim, vou levar isso para a nossa pauta, para a nossa entrevista, para esse tema tão complexo como eu mencionei.
Sim, e quanto mais a gente conversa, né, Carl, sobre esse problema, né, que está presente dentro das nossas casas, né, porque ele começa muitas vezes...
O pessoal
está
pedindo só para falar um pouquinho mais próximo ao microfone.
Ele começa muitas vezes através das perdas que a gente vai tendo na vida, né? A gente saiu de uma pandemia agora, recentemente, né? Depois a gente teve uma enchente que várias pessoas foram acometidas e a gente tem as perdas, né? Existem perdas, separações, perdas de emprego, dívidas, né? A depressão, né? Até o... Gostaria de falar esse sentimento de desamparo, de desespero, de desesperança, e a depressão são sintomas que acabam sendo meio que norteadores para a atenção das famílias quando a gente identifica qualquer um desses sintomas nos nossos familiares, né?
Junto de tudo isso, há também em alguns casos o preconceito de buscar ajuda?
Existe preconceito, sim, ainda mais assim, numa comunidade pequena, a gente tem que estar atento a isso.
Eu não,
né?
Preciso ajuda.
Eu não, né? Preciso ajuda, ou eu sou forte o suficiente. E o suicídio, ele não tem nada a ver com coragem ou com fraqueza, né? Ele tem a ver com essa desesperança, com essa sensação de que não adianta. Não é que a pessoa queira morrer, ela quer alívio para aquele sintoma que ela está sentindo, aquela
ela
dor
quer fugir
emocional.
Do problema.
Ela está com uma dor emocional muito grande. Então, essa dor, ela quer um alívio para essa dor. E às vezes ela encontra esse alívio na cabeça dela, tirando a sua própria vida. Então, eu venho trazer uma conscientização e conversar, né? A gente chama de educação em saúde, com a população, para que a gente fique atento ao nosso dia a dia. Inclusive a pessoa que está me ouvindo nesse momento e está passando por um período complicado na sua vida, né? O quanto sempre existe uma oportunidade, né? Alguém que a escute. A gente tem o número do CVV, que é um número em todo o Brasil, né? 188, que funciona 24 horas. A gente tem os nossos serviços de saúde mental.
Esse 188, através desse 188, eu posso buscar, por exemplo, não precisa ser apenas a pessoa que está pensando em cometer esse ato contra a sua própria vida, mas o familiar também pode buscar informações, orientações neste contato, 188.
É o Centro de Valorização da Vida, 188. São pessoas que estão 24 horas à disposição para fornecer informações e para oferecer escuta, né? O que que resolve hoje em dia para a pessoa que está em sofrimento? Às vezes a pessoa precisa de alguém que a escute e consiga pensar junto com ela estratégias para lidar com a sua dor, né? Então a gente escuta assim muito frequentemente, a gente chama isso de um mito, né? Quem fala que quer se matar, não se mata, né? Isso nada mais é do que um mito. A pessoa que fala que quer se matar...
Comete suicídio,
sim. Ela pode cometer suicídio, sim, porque nada mais é do que um pedido de ajuda. Então, se a gente banalizar, se a gente negligenciar aquele pedido de ajuda, a pessoa pode se sentir sem saída.
Na maioria dos casos, ou em boa parte disso, se não na sua totalidade, das pessoas que falam, eu vou me matar... Ela está procurando, ela está pedindo, implorando por ajuda, é isso?
Está pedindo ajuda, está pedindo ajuda. E o que, que a gente tem hoje? Hoje a gente tem dois hospitais, a nossa atenção básica e os serviços de saúde mental, né? Eu particularmente trabalho no CAPS-AD, né? O CAPS Álcool e Drogas, Perola da Lagoa, e ele funciona 24 horas. Né? Mas, por exemplo, num final de semana, eu estou em crise, eu preciso de uma escuta, né? Recorrer aos hospitais, né? Nós temos os hospitais abertos de segunda a segunda-feira, né?
Certo.
Bom, dá para esperar até segunda-feira. Eu penso que nunca, sofrimento nunca dá para esperar, né? Se eu estou num nível muito alto de sofrimento, eu preciso conversar e pedir ajuda, né? Para ter um encaminhamento, né? Até possibilidades, né? O que, que eu posso fazer com aquele problema? Eu preciso entrar com uma medicação, eu preciso de um atendimento médico, eu preciso de um atendimento psicológico, né? O cuidado específico para cada situação. O suicídio, ele é multifatorial, ele não tem uma causa específica.
Não,
né?
Há nenhuma bênção maior do que a vida,
do,
né?
Do que a vida, né?
A gente
privilégio,
tem,
né?
A gente
privilégio.
Tem hoje em dia, aí, vamos lá, tem prêmios da Mega Sena, tem carros de luxo, casas de luxo. O que adianta tudo isso se a vida não estiver ali para poder usufruir, né?
Sim.
Dessas coisas, ou o simples fato de respirar, de sorrir em família, de uma bela refeição em família, né?
Sim.
Então, o tempo inteiro a gente tem que estar resgatando esses valores. O quão bom é viver, é conversar, dialogar com as pessoas, aproveitar as belas paisagens naturais. Aqui de São Lourenço, a gente tem um interior lindo, já que falando para a nossa comunidade aqui, né? Então, evidenciar o que há de bom, o bom que é, o tão bom que é viver.
Sim.
Doutora.
Sim, sim. E assim, né, Cal, o suicídio, ele tem níveis diferentes, né? A gente tem a avaliação de risco, né? A gente tem o risco, né, que ele pode ser um risco baixo, dependendo do funcionamento da pessoa, das habilidades pessoais da pessoa para lidar com aquilo ali, depende do suporte familiar. Tem pessoas que não têm família, né, até para poder conversar. Então, tem um amigo, né? Às vezes a gente tem um amigo que está atravessando um período difícil. Dá atenção para aquele amigo, oferecer uma escuta, né? Oferecer possibilidades de ajuda, né? Seja acompanhando até um serviço de saúde, seja acompanhando até um profissional particular, né? Mas principalmente ele precisa conversar e ele precisa, assim, não ser negligenciado o seu sofrimento, né? Às vezes a gente banaliza, ah, é bobagem, vai passar, ou a gente diz assim, a vida é boa. A pessoa que está em sofrimento, ela sabe que a vida é boa, só que para ela, naquele momento, a vida não está sendo boa.
Então, ou, ela quer ou simplesmente quer fugir do problema.
É. Então a gente tem a obrigação de conversar com essa pessoa e de apontar possibilidades, né? O que, que a gente pode fazer? Eu posso te acompanhar para te conversar com alguém. Eu estou sempre aqui, né? Eu estou presente aqui para te ajudar. No que eu posso te ajudar? Mas deixar a pessoa falar e ver, assim, qual é o foco principal que está deixando a pessoa tão triste, né? Vou falar de novo. O sentimento de desesperança, né? O isolamento, a depressão, a dependência química também, ela está presente muitas vezes, a questão do alcoolismo, né? O alcoolismo, a pessoa às vezes está bebendo muito ou tinha o hábito de beber de forma recreativa e passou a beber com mais frequência. Junto a isso, apresenta um quadro de tristeza muito grande, né? Vamos prestar atenções nesse sintoma, né? A gente precisa, porque a pessoa manifesta e toda pessoa que verbaliza, ela está pedindo ajuda. Então, não deixar passar essa ajuda.
Doutora Marta Hertel, é importante as suas palavras, e até quem está nos ouvindo nesse momento aqui no programa, são palavras até de carinho e de esperança que está levando as pessoas. Se nesse momento aqui a nossa audiência está ouvindo, está gostando dessa entrevista e gostaria de falar com a própria psicóloga aqui do município, se é possível?
Sim, eu me encontro no CAPS AD, eu trabalho
certo.
No CAPS
AD. De segunda a sexta?
Segundas e quartas-feiras eu faço.
Segundas e quartas.
É, das 7 às 19 horas.
Certo. Onde fica o CAPS AD?
Na Isolina Passos, 1736.
Certo. É aqui pertinho.
É ali perto da igreja Aparecida, pode ser na esquina.
Isso.
É, depois nós temos o CAPS Nossa Casa, né, que fica ao lado da Secretaria de Obras, e nós temos o CAPS Infantil, CAPS Saci, que fica na Candoca Ferreira.
Mas esse CAPS aqui, próximo, o da Isolina, como esse aqui próximo às obras, esse tem essa atenção quanto ao
todos os CAPS que trabalham, todos os CAPS estão habilitados a lidar com as questões da saúde mental, inclusive com suicídio. O que difere de um CAPS para o outro? Um CAPS atende crianças, né? O CAPS Saci atende crianças de 0 a 18 anos, né? Com todos os transtornos mentais. O CAPS Nossa Casa, transtornos mentais em gerais. O suicídio é um problema também de saúde mental. E o CAPS AD são usuários de substâncias, álcool e drogas. Então, todos os três CAPs funcionam, o CAPS AD e o CAPS Nossa Casa, das 8 às 18. O CAPS AD, funciona 24 horas. O CAPS Saci Infantil e o Nossa Casa, período diurno, manhã e tarde, até às 18 horas.
Uma pergunta, até em cima disso que eu mencionei sobre o preconceito de buscar o tratamento, né? Muita descrição para atender essas pessoas e essas famílias?
Com certeza.
Como é feito, né, esse atendimento?
Com certeza. Nós que trabalhamos com saúde mental e todos os trabalhadores de saúde, nós temos um código de ética. Uhum. Né? Então a gente faz a escuta, né, em sala.
Bah, não vou
fechada.
Lá, porque aí todo mundo da cidade pequena aqui vai ficar sabendo. Eu sou um empresário bem sucedido, não vou lá procurar ajuda.
Não, pode
não
ir.
É assim, pode ir, pode, deve ir.
É, pode isso, a gente assegura a questão do sigilo, né? A gente tem um sigilo profissional e a gente que trabalha com saúde mental trabalha com sofrimento das pessoas, né? E com a questão do respeito também, né? A gente precisa respeitar a dor do outro. Para eu me sentir um ser humano melhor, né, eu preciso respeitar a tua dor e vice-versa, né? A gente nunca sabe quando a dor vai bater na nossa porta. Não é porque eu sou uma trabalhadora de saúde mental que eu não tenho minhas dores, né? Mas a gente está falando da dor do suicídio, né? E da importância que a gente precisa dar ao sofrimento das pessoas.
Ô Marta, hoje não, o dia tá difícil, hoje de enxergar o sol, tu sabe o que tá acontecendo no nosso céu aqui, né?
Sim.
A poluição em todo o território nacional, mas o sol certamente nasce para todos.
Sol, sim, nasce para todos, né? E eu queria aproveitar, porque eu represento, como tu falou, o Comitê Municipal de Prevenção ao Suicídio, né? E a gente tem vários segmentos da comunidade que compõem esse comitê, né? Nós temos assistência social, educação, saúde, conselho tutelar, os hospitais, as conselheiras tutelares ingressaram agora, têm feito um trabalho bem importante. Nós vamos fazer alguma atividade na comunidade, né, para chamar atenção ao Setembro Amarelo e dizer assim que a gente não pode negligenciar. Todos os dias é o dia de promover a vida e de prevenir o suicídio. Mas por ser um problema de saúde pública, né, e um problema mundial, a gente precisa tentar. E hoje, cada vez mais cedo, a gente vem tendo indícios de tentativas, né, seja com a automutilação, né, seja com a autoagressão. Então, a gente precisa ficar atento. E, às vezes, a gente pensa assim, a pessoa estava falando em suicídio, mas se acalmou. mudou de ideia. Geralmente, a pessoa se acalma, né? Ela deixa de falar quando ela tem a decisão tomada de cometer suicídio. Então, a gente precisa ficar muito atento quando a gente tem um familiar que está falando de suicídio e, de uma hora para outra, ele para de abordar esse assunto. A gente tem a tendência assim, passou a ideia. Não. Aí que a gente tem que redobrar o cuidado.
Concretizou na mente dele.
Porque concretizou na mente dele, sim. E buscar, assim, ajuda imediata. Né? Não pensar nisso sozinho. Às vezes eu não consigo levar até um serviço de saúde. Vá até um serviço de saúde e busque orientação. Né? O melhor remédio é a prevenção. Né? A gente prevenir antes.
Estamos no mês de prevenção, o setembro amarelo, mas que é um ano inteiro da gente trabalhar em prol da vida. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, psicóloga doutora Marta Hertel. E o programa sempre de portas abertas.
Muito obrigada.
Hoje até de janelas abertas aqui, sim, estamos em obras.
Sim. É sempre muito bom vir aqui. Vocês são muito acolhedores e tá levando informação para a nossa comunidade. É sempre muito bom, né? Vou dizer de novo, a prevenção para tudo, né? Para todas as doenças, para a vida, né? Prevenir a questão do adoecimento mental e promover a vida, né? Estou sempre à disposição, né? Agradecer de novo esse espaço na rádio junto à comunidade.
Obrigado.
Obrigada, eu que agradeço. Alegria, notícia,